A partir de agora, nós vamos falar sobre direitos humanos, porque o livro Constituição e Direitos Humanos está sendo lançado aqui em Curitiba e discute as ferramentas para a proteção de grupos vulneráveis, como crianças, idosos, mulheres, negros, indígenas e a comunidade LGBTQI+. Aliás, hoje é Dia do Orgulho LGBTQI+, foi criado e celebrado em 28 de junho em uma homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta dessa comunidade, que foi a rebelião de Stonewall. E sobre este livro, nós vamos conversar a partir de agora com a professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e doutora em Direito Constitucional, com ênfase em Direitos Humanos, Melina Girard Fachin. Ela é uma das autoras deste livro, que trata principalmente sobre a relação entre democracia e direitos humanos. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e abordar esse assunto aqui na CBN Curitiba.
Obrigada, Joyce. Eu que agradeço o convite e desejo uma boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo.
Em primeiro lugar, a gente reforça o lançamento desse livro que foi elaborado por professores, mestres da UFPR, além da professora Melina Girard Fachin, também Letícia de Andrade Porto e Eduardo Gambi. Esse livro, então, ele está sendo lançado agora, aliás, com um evento nesta semana no prédio histórico da Federal, não, professora?
Isso, o evento foi realizado na data de ontem, presencialmente, ali no Salão Nobre da nossa Faculdade de Direito, que é justamente o nosso vínculo aí entre os três autores da obra, né? O professor Eduardo Gambi fez mestrado, graduação, mestrado e doutorado lá na faculdade. Eu também me graduei lá na faculdade, hoje sou professora dos cursos de graduação e pós, onde também conheci a Letícia no mestrado e agora me orientando a de doutorado. Então, não tinha lugar mais simbólico, obviamente, para fazer esse lançamento do que na nossa faculdade, que, sem a menor dúvida, foi o que possibilitou a produção do conhecimento e esses diálogos que resultaram na obra.
Professor, o livro já traz aqui essa frase, Constituição e Direitos Humanos. Em um momento de extremismos, inclusive nós verificamos isso diariamente, infelizmente, qual a importância de discutir esses direitos humanos do ponto de vista legal?
Infelizmente, o tema dos direitos humanos se tornou, né, infelizmente, controverso na nossa contemporaneidade, né, em que nós, infelizmente, somos aí bombardeados por tantas e tão atrozes violações de direitos humanos. Mas o título é esse, inclusive, para lembrar que o sentido da nossa Constituição é de uma Constituição profundamente comprometida com os direitos humanos, né? A nossa Constituição foi promulgada em 1988 e, portanto, tem aí pouco mais de 3 décadas de história. É uma Constituição que nasce abraçada com o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que nasce abraçada com a democracia, que nasce abraçada com a tutela dos direitos humanos e, sobretudo, daquelas e daqueles que se encontram numa condição de maior vulnerabilidade. Portanto, falar na Constituição brasileira vigente, atual, é falar de direitos humanos. É impossível dissociar, porque o programa constitucional é um programa voltado aí para o restabelecimento da democracia e também para o florescimento dos direitos humanos. Por isso que nós fizemos questão de deixar esses dois nomes que são tão potentes, uhum, né, no título, porque, de fato, a nossa Constituição aposta num programa robusto de defesa dos direitos humanos e também sem um programa robusto de defesa dos direitos humanos não há Constituição. Então, aqui é uma relação recíproca de causa e efeito que é confirmada na Constituição brasileira atual.
Agora, professora, diante disso, como o Estado, então, deve se portar? Estado, realmente como Estado, né? Não aqui estou falando do Paraná, como Estado. Tem obrigação, por exemplo, de identificar vulnerabilidades e também promover a inclusão social, de atuar efetivamente?
Sem a menor dúvida. Eu sempre brinco com as minhas alunas e os meus alunos, Joyce, que quando a gente entra numa livraria para comprar a Constituição, ela não está na estante parte de autoajuda, porque ela é, sem a menor dúvida, uma norma cogente imperativa que vincula a todos, uhum. os entes públicos e os entes privados. Obviamente, de maneira diferenciada em relação aos particulares do que com relação ao Estado, mas toda a nossa sociedade, constitucionalmente, tem obrigação com os direitos. O Estado, sem a menor dúvida, tem uma obrigação muito mais acentuada, porque quando a Constituição tutela esses direitos, ela imediatamente está dando para o Estado comandos, né, no sentido de proteção, seja o desenvolvimento, portanto, de uma política pública voltada a um determinado direito, como, por exemplo, né, exemplificando o direito à saúde, agora na época da pandemia tão debatido, né, seja com relação a um grupo vulnerável, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas negras, né? Então, quando a Constituição enuncia um direito, imediatamente há um dever, né, sobretudo do Estado, não apenas, mas sobretudo do Estado, para a realização desse direito. Então, nós temos aí deveres que vão desde abstenção, né, então o Estado não discriminar, o Estado não promover, né, os agentes estatais não serem os autores, por exemplo, de violências, até obrigações positivas, obrigações de fazer, no sentido de estruturar uma política de vacinação, por exemplo, né, para resguardar o direito à saúde, ter a garantia das vagas, por exemplo, em creche ou na educação, né, nos vários ciclos da educação, para resguardar esse direito também que é constitucionalmente estabelecido, e assim sucessivamente. Então, a nossa Constituição, ao apostar nesse modelo robusto de direitos humanos, também aposta num Estado que os realize, né, não apenas do ponto de vista de não violá-los, uhum. mas do ponto de vista, obviamente, de ter uma estrutura estatal de realização e fruição desses direitos, além do dever do próprio Estado proteger para evitar, obviamente, que particulares, né, ou terceiros os violem.
Agora, professora, a discussão política, principalmente nos últimos anos, permeou muito sobre o que é essa garantia dos direitos humanos aqui no nosso país. Na sua opinião, então, qual seria esse patamar? O como garantir que o Brasil seja efetivamente um país que respeita e que zela essa garantia dos direitos humanos?
Olha, nós temos inúmeros desafios, né? A pauta dos direitos humanos é uma pauta complexa, né? É uma pauta que envolve inúmeras demandas, mas nós temos dentro da nossa realidade, eu acho que desafios muito aguçados dentro dessas demandas. Eu acho que um dos primeiros desafios que nós temos que enfrentar é o desafio da desigualdade, né? A gente relembra no livro um dado que eu acho que bastante preocupante, né? Nós vivemos na região mais desigual do mundo. A América Latina é a região onde a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres é mais aguda, e o Brasil tem um infeliz título de ser o país mais desigual, dessa região mais desigual. Então, esse é um tema, o tema da desigualdade social, eu acho que é um tema que tem que estar, né, na prioridade das pautas e das discussões em matéria de direitos humanos. E o que nós vemos, né, infelizmente, não só, né, uma não ação no sentido de avançar em pautas igualitárias, mas o revés, né, um retrocesso que chega aí a esses dados que estarreceram a todas e todos nós nos últimos dias, de mais de 30 milhões de pessoas passando fome, né, que é talvez a face mais nefasta aí, dessa nossa sociedade tão desigual. Então, eu diria que o tema da desigualdade, e aqui apostar, né, no fortalecimento dos direitos econômicos, dos direitos sociais, do direito ao trabalho, né, são aí instrumentos fundamentais para garantir aí que a gente possa ter políticas de redução de desigualdade. Um outro tema que eu diria que também é fundamental na pauta da proteção dos direitos humanos é o tema da violência. Uhum. Né? Nós vivemos num país muito violento, né, que tem índices também bastante alarmantes, né? A América Latina como um todo, infelizmente, também corrobora, né, com esse cenário de violência, mas o nosso país tem índices muito alarmantes e violência, sobretudo, produzida por aqueles que deveriam proteger direitos, né? Então, isso, de fato, preocupa muito, né, e reproduz aí cenas que nenhum de nós gostaria de presenciar na contemporaneidade, como, por exemplo, os massacres que nós ainda vemos reproduzidos nas comunidades, né? Enfim, aquele episódio recente da polícia rodoviária no Espírito Santo, né? Enfim, com aquela câmara de gás improvisada. Então, de fato, esses episódios dão conta, né, desse cenário também bastante persistente, né, do uso da violência. E isso, tanto a desigualdade quanto a violência, elas se reproduzem mais com relação aos grupos mais vulneráveis, né? Então, as pessoas mais pobres, as pessoas negras, as mulheres, né, os moradores de rua e as moradoras de rua, são aqueles e aquelas que sofrem mais a violência e que estão em condição de maior vulnerabilidade, né? Portanto, ter esse olhar também bastante cuidadoso com relação a quem são os sujeitos e as sujeitas que estão submetidas a essa violação de direitos humanos é muito importante para entender esses processos de discriminação estrutural que a gente ainda vive no nosso país.
Aqui na CBN eu estou conversando com a professora adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e doutora em Direito Constitucional com ênfase em Direitos Humanos, Melina Girardi Fachin. Ela é uma das autoras do livro Constituição e Direitos Humanos, lançado nesta semana. O objetivo do livro é discutir ferramentas para a proteção de grupos vulneráveis. Na prática, o livro trata principalmente sobre essa relação entre democracia e direitos humanos. Aliás, a partir do que já abordamos, professora, esse papel do Estado na garantia dos direitos humanos, e cada um de nós, como indivíduos, muitos delegam apenas para o Estado o que deve ser feito nessa garantia dos direitos humanos. Sob o ponto de vista da Constituição, sob o ponto de vista legal, qual também é o papel e qual deve ser o papel de cada um de nós?
É um papel fundamental e constitucionalmente estabelecido, né? A nossa Constituição, ela tem um parágrafo que é bastante claro e incisivo, que determina que a aplicabilidade dos direitos humanos, ela é imediata. Isso significa que esses direitos, a partir do momento que a Constituição entrou em vigor, esses direitos já são válidos, né, e plenamente, inclusive, possíveis aí de serem demandados, e em face tanto do poder público quanto dos entes privados. Portanto, é fundamental, e esse tem sido um tema de crescente preocupação na área dos direitos humanos, é fundamental entender que não apenas as pessoas, né, os indivíduos, as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, em especial as grandes empresas, uhum, e as corporações, elas têm um papel importante, têm deveres importantes em relação à proteção dos direitos humanos. No âmbito internacional, por exemplo, hoje essa é uma das discussões mais candentes, né, que tem tomado aí os temas, especialmente na ONU, na Organização das Nações Unidas, pensar um tratado de direitos humanos para empresas e direitos humanos. Porque se nós formos olhar, por exemplo, as maiores economias mundiais hoje, elas não são, na sua maioria, estados, e sim empresas, grandes empresas transnacionais que muitas vezes têm, né, um poderio econômico maior que o PIB de muitos estados. E, obviamente, que existe uma responsabilidade também na realização dos direitos por essas empresas. Então, qual é esse papel? Né? Qual o papel que cabe, sobretudo quando a gente está falando de grandes corporações, em matéria de proteção de direitos humanos, né? Não apenas não discriminar, não apenas não poluir, mas também um papel positivo e propositivo em relação às políticas de direitos humanos. Mas isso não deve também nos levar à ideia de que, né, os pequenos, os particulares, eu na minha relação privada, que eu não estou também obrigado a respeitar e proteger os direitos humanos. O nosso modelo constitucional é um modelo que nos dá essa obrigação a todas e a todos, né, para, enfim, convivermos dentro da nossa sociedade, dentro do projeto constitucional que a Constituição 88 inaugurou, é imperativo que a gente considere a todas e a todos, né, merecedores de igual respeito e consideração, e assim os trate com relação aí a todos os direitos. A nossa Constituição tem um catálogo muito generoso de direitos previstos.
Professora, muitíssimo obrigada pela participação hoje por aqui, por nos trazer este olhar também, ainda mais em meio ao dia a dia, nessa correria, também nessa nosso tipo de atividade mesmo, em meio a tudo que a gente faz, às vezes a gente deixa esse tipo de discussão de lado e a gente traz aqui de novo para o nosso caminho. Quanto é importante também fazer isso, ainda mais com a ajuda como a da senhora. Muito obrigada pela participação hoje por aqui.
Imagina, Joyce, eu que agradeço. Para mim é uma alegria, de um lado, poder demonstrar conhecimento que a universidade pública produz, né, e que está vertido nesse livro, e de outro lado também, na data de hoje, como você ressaltava, que é uma data comemorativa importante para os direitos humanos, né, que pugna pela liberdade de ser o que se é e de se amar a quem quiser se amar, né, o afeto nas suas múltiplas formas, poder falar um pouco desses temas relacionados aos direitos humanos. Eu que agradeço.
Professora, muito obrigada. A data em que, sobre a qual a professora citou é a data, então, que celebra o orgulho LGBTQIA+, 28 de julho. Então, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. É 28 de junho celebrado, então. E eu reforço aqui para você, ouvinte da CBN, que o livro Constituição e Direitos Humanos, dos autores Melina Girardi Fachin, Eduardo Cambi e Letícia de Andrade Porto, pode ser encontrado tanto na Amazon quanto no site da editora Almedina Brasil. Então, são as duas formas de você encontrar essa publicação com a produção desses três autores, incluindo a professora Melina, que conversou há pouco conosco aqui na CBN.